Vai começar mais um conteúdo aqui no canal da StartEcom, mas antes eu preciso te dar dois recados. O primeiro deles é que nossa casa, a nossa casa de produção de conteúdo da StartEcom é aqui na produtora 76 em Alphaville. Então você que pensa em produzir um podcast, fazer evento, gravar curso, aqui é o maior ecossistema, um ecossistema completo de soluções para você que quer produzir seu conteúdo. Então, se você quiser saber mais sobre a produtora 76, é só clicar aqui na descrição desse episódio que você vai ter acesso a toda essa estrutura, essa mesma estrutura que a gente utiliza aqui na StartEcom. E o segundo recado é que você que é head de e-commerce, diretor de e-commerce ou gerente de e-commerce, se você lidera uma operação de e-commerce, você pode, além de consumir os nossos conteúdos, participar da nossa comunidade. É só você clicar aqui embaixo também, tem um link para você fazer a sua aplicação, responder ali um questionário e caso você seja aprovado, você vai participar daquilo que eu considero o nosso maior ouro, que é a troca entre os heads que acompanham nossos conteúdos aqui. A gente já tem centenas de membros e você tem um grupo exclusivo no WhatsApp e vocês podem trocar informações entre si, além de participar também dos nossos eventos presenciais que acontecem toda primeira segunda-feira do mês. Então, clica aqui embaixo, antes de consumir o conteúdo, faz a sua aplicação e depois volta aqui que vai começar um episódio.
Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Líderes Digitais da StartEcom. Eu sou Juliana Couto e estamos aqui hoje com a Patrícia Knippel e é um super prazer estar aqui com ela, que é gerente de e-commerce e da Taif. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
Obrigada, Ju. Prazer estar aqui. Olá, pessoal.
Acho que vai ser um bate-papo muito legal. A Patrícia tem uma bagagem incrível, né? Eu dei uma olhadinha aí na sua experiência. Vi que quando ninguém nem pensava em e-commerce, você já estava...
Quando tudo era mato.
Tudo era mato.
Eu estava lá cortando mato alto.
Cortando mato alto e a gente quer saber tudo disso. Então, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória. Como que foi o início da sua carreira, a sua formação, aonde que você começou? Conta um pouquinho pra gente.
Eu sou marqueteira, né?
Ah, você fez marketing.
Fiz marketing. Eu sou marqueteira em tudo na minha vida. Uh-huh. E eu comecei de uma forma muito peculiar. Na Livraria Siciliano, acho que nem todo mundo conhece, mas eu comecei na Livraria Siciliano como analista de compras. Então, eu fazia a curva ABC para comprar para a livraria. E, na época, eles lançaram uma loja virtual e eles precisavam de pessoas para ir lá para fazer atendimento ao cliente.
Uhum.
E abriu uma vaga interna e eu passei na vaga interna. Eu me inscrevi, meu chefe falou, tipo, nem deu muita atenção, né? Isso aí não vai pra frente. Eu me inscrevi, ele não deixou eu sair de compras e ir pra o virtual. Ele falou assim pra mim, Patrícia, você vai ser a minha sucessora. Então, você pode fazer lá, enfim. E deixou. Quando veio a aprovação, que você passa, eu passava por vários, passei por vários testes, né? De escrita, de oratória, de Excel, de tudo. E aí o RH, ele pegou e falou, não deixou eu ir. Ele não me falou, mas o RH falou, Paty, não foi agora.
Interessante, né? Naquela época faziam muitos testes, né?
Muitos. Você tinha que fazer redação, você tinha que falar, porque eu ia falar com o cliente, era uma empresa familiar, muito metódica. Então, tinha vários testes para você fazer, para você falar com o cliente.
Que interessante.
E era uma vaga de... analista de atendimento. E eu fiz uma bateria de testes. E eu fiquei super empolgada, porque eu fui muito bem em todas as etapas, mas o RH me deu uma negativa. Depois, abriu a vaga de novo, porque o e-commerce foi crescendo, abriu a vaga de novo. E aí eu não me inscrevi, porque eu fiquei tão decepcionada,
uhum,
que eu não abri. Não, aí a gerente de RH passando falou assim, você viu que tem vaga aberta lá no e-commerce? Aí eu falei assim, vi. Ela falou, vamos lá, se inscreve. Por que você não se inscreveu ainda? Eu não vi sua inscrição. Eu falei, não passei da outra vez. Não vou. Ela falou assim, não foi bem assim. E conversa de corredor, vambora. Fiquei com aquilo na minha cabeça, né? Aí eu fui lá e falei com o meu chefe, abriu de novo a vaga no e-commerce, eu quero me inscrever. Ele falou, não, por que não? Eu já falei, você vai ser minha sucessora. Tá, vai ser compradora. Não desmerecendo o comprador, mas eu sou uma pessoa tecnológica, né? Uhum. Eu gosto da tecnologia, a tecnologia vive em mim. E aí, eu fui lá e me inscrevi. Aí ele pegou e não tinha autorizado. E mesmo assim, a gente RH falou, não, você não pode impedir ela de fazer o teste. Aí eu passei. Foi quando eu descobri para uma outra pessoa que falou, olha, da outra vez, foi o seu chefe que te podou. Você passou. Mas ele falou que não. E você passou de novo. E aí, você sabe, né? Aquelas amizades que você tem no RH, que a pessoa fala, ó, fica esperta.
É, mas complicado isso, né? A gente fala muito aqui no podcast sobre liderança e acho que um dos papéis do líder é realmente querer enxergar aonde que a pessoa se encaixa melhor, né? Na cadeira, o que, que ela quer, quais os objetivos dela.
Enxergar o que o seu colaborador tem de melhor. Porque às vezes ele tá fazendo um papel ali, mas ele quer crescer, ele quer voar. Que é o meu caso, né? Eu tenho muito tempo de e-commerce, mas eu quero aprender mais. Eu acho que eu ainda não aprendi tudo.
E o líder tem que dar asas para voar, né? Não tem que travar, eu acho que...
Ele tem que te ajudar, ele tem que te ensinar a voar, né? Eu acho que o sentimento é um sentimento de posse, não. Tipo, ah, ele é muito bom.
Muito bom. E é confortável para mim ter essa analista aqui, porque ela faz tudo e me dá conforto.
Me dá performance, eu posso tirar férias tranquilo, eu posso emendar um feriado. Uhum. Ah, eu posso, sei lá, fazer qualquer coisa que ela vai segurar a onda. Uhum. Mas aí depois você começa a perceber que você acaba ficando, você mesmo, colaborador que quer voar, você acaba ficando desmotivado com aquela situação, porque você fala, pô, será que eu posso mais? Porque tem aquela questão, né, da síndrome do impostor.
Total.
Que aí você fala assim, pô... Hoje eu sei que era síndrome do impostor. Eu fiquei muito chateada na época. E aí eu falei, não, por quê? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo. Não que eu não tenha a síndrome da impostora hoje, né?
Eu ia falar isso. É muito normal a gente achar que nunca tá pronto, né?
Exato.
Que falta alguma coisa, que fulano é melhor.
Porque a gente olha pro outro.
Pro outro.
Então, eu olho pra Ju e vejo a Ju nos eventos. A Ju tá conversando com não sei quem. A Ju trabalha não sei onde. Fala, putz, a Ju é... Mas a Ju é igual a mim, igual a todo mundo. Só que a gente vive se comparando. Então a gente precisa... Em casa, meu marido e meu filho falam muito, opa, pera, não, volta. Não é isso.
Em vez da gente olhar no espelho, a gente olha pro lado, né? A grama do vizinho.
Mas eles me colocam muito de novo no meu prumo. Fala, não, você tem o seu valor, é diferente. E é onde a gente tem que realmente olhar pro nosso valor, né? O que eu posso contribuir de melhor para o mercado? O que eu posso contribuir para as pessoas que trabalham comigo? Eu vim de um full commerce, né? E só finalizando a questão da Siciliano, eu fui para o e-commerce.
Foi o seu primeiro contato ali com o digital.
Foi o primeiro contato.
Que ano que a gente está falando?
Eu tenho 35.
Vamos falar sobre idade, por favor. Me poupe.
Foi lá em 99. E eu fiquei um ano e pouquinho. E aí veio o Submarino com o Booknet. Mas o meu chefe, ele ficou de cara virada para mim um bom tempo. Ele passava nos corredores, ele não olhava para mim, porque ele falou que eu tinha desrespeitado ele, que foi uma pegada muito, muito pesada. Que eu falei, meu, mas eu quero crescer, né?
E assim, eu já tive muito contato com o comprador, inclusive na minha última passagem agora, é um perfil totalmente diferente.
Totalmente. É uma coisa que você tem um fluxo para seguir, né? E eu não tenho fluxo.
Quem trabalha com e-commerce é muito dinâmico. A gente não tem uma rotina. Cada dia é um problema, é uma coisa. Interage com todas as áreas.
O que era ontem não é hoje. Exato. E o que é hoje não vai ser amanhã. E aí você tem que ser muito articulada.
Muito flexível, muito, muito articulada.
E você tem que ter a mente aberta. E o comprador não. Ele tem lá o fluxo. Ah, eu tenho que comprar isso, eu tenho que fazer esse processo, eu tenho que receber, eu tenho que colocar pedido. Então, assim, é um fluxo muito... flat.
Uhum.
E a gente que está no e-commerce, não. A gente precisa se reinventar. E quando você está no full commerce, você precisa ser 5, 6 às vezes no dia. Porque eu tinha bastante cliente, eu tinha alguns clientes bem desafiadores, né? Eu atendia cliente de farma, health, eu tinha iluminação, eu tinha... Agora eu não vou lembrar todos, né? Mas eu tinha livro, eu tinha um monte de cliente. Então... eu saía de uma reunião que estava falando com um cliente de health, entrava na de livraria, e aí eu tinha que entender aquilo.
Vira a chave, né?
Vira a chave, e eu anotava tudo. Então, o que o FooCommerce me ensinou? A ser muito organizada.
Mas vamos voltar então lá. E você ficou... Foi o seu primeiro contato com o e-commerce lá?
Foi. E eu fui para atendimento ao cliente.
Tá.
Eu fui na pior época, que era a época escolar. Na Livraria Siciliana, vendia livros.
Como que era? Eu tenho muita curiosidade disso, né? Como que era o e-commerce naquela época? Porque não era um boom que é hoje, que todo mundo sabe o que é. E se hoje já é tão difícil um e-commerce dentro de uma empresa, naquela época...
Era assim, pior ainda.
Cultural, eu imagino. Como...
Era pior ainda. Porque hoje eu olho para trás na minha trajetória e eu olho e falava, meu, como é que a gente podia não fazer tal coisa, né?
Uhum.
Então, assim, o prazo de entrega era de 15 dias úteis.
15 dias.
Aí você olha hoje, o cliente ele quer receber no mesmo dia. Mercado Livre entrega em horas para você. Eu moro na Grande São Paulo, né? É afastado. E o Mercado Livre entrega para mim no mesmo dia.
No mesmo dia.
Tem produtos que ele entrega no mesmo dia. Naquela época era 15 dias úteis.
E onde que adquiria informação naquela época? Porque hoje a gente, né, enfim, vai pro YouTube, Spotify, tem curso, tem até especialização em e-commerce. E aquela época...
Não tinha. Era muito boca a boca, né?
Boca a boca, ia fuçando.
Boca a boca. Ah, compra lá na Siciliano. Olha, eu comprei na Siciliano. Ou quando o cliente ia na loja física, que a Siciliano tinha muitas lojas físicas. Ele falava, não tenho aqui, mas dá uma olhada no e-commerce.
E
na
aí
loja
vocês,
virtual.
No e-commerce, vocês aprendiam ali na raça?
Na raça. Tipo, eu aprendi muito português ali, porque a dona Adriana Siciliano lia todos os meus e-mails.
Uhum.
E tem uma coisa que eu não esqueço. Eu escrevi assim, respondi para um cliente. Ah, o livro que fala da família Schurman, ela escreveu em vermelho para mim. Livro não fala, livro trata.
Olha!
Então, eu aprendi muito português. Eu sou muito chata com português.
Legal.
Porque eu comecei a ler muito. Eu falei, não posso, né?
Uhum.
Mas a gente aprendia na raça. Então, nessa época, descia o pedido na... Porque eu trabalhei lá na Siciliana, eu entrei no atendimento ao cliente e depois eu fui para a área de logística.
Legal.
E aí, o que, que a gente fazia? Descia o pedido do site, eu digitava o número do cartão de crédito numa POS, ele cobrava.
Nossa.
Eu pegava o picking list, eu saía pegando todos os produtos, colocando no carrinho, eu embalava. Depois, à tarde, a gente ia atravessar a rua num correio. E aí eu falava assim, ó, pedido da Juliana, pedido da Patrícia, pedido da Maria. Aí ele colocava e me dava o filetinho com o número do Sedex.
Que legal, não tinha integração, né, com o meio de pagamento.
Nada. Eu colocava ali, depois eu sentava, mandava e-mail para todos os clientes. Olha, seu pedido foi enviado, o número do rastreio do correio é isso. E a gente só tinha correio.
Que legal. E aí você foi para o Submarino.
Era a Booknet, né?
Uhum.
E aí a Booknet começou a buscar todas as pessoas da livraria. Siciliano. Aí eu olhei, eu falei assim, teve uma última menina, que é a Selma, que ela falou, eu falei assim, Selma, você vai pro Submarino?
É.
Ela falou, vou. Porque ali eles estavam, tipo, não pode mais sair ninguém daqui pro Submarino. Aí eu falei, você vai pro Submarino? Ela falou, vou. Eu falei, Selma, por favor, me indica lá, eu quero ir. Porque era uma coisa que ninguém entendia como funcionava, né?
Uhum.
Foi o primeiro peer player que a gente teve, foi o Submarino. E ela foi. Aí uns 15 dias depois, ela me ligou e falou assim, Paty, tem uma vaga aqui, mas é uma vaga totalmente operacional para trabalhar... onde eu estou em reposições, mas para fazer devolução de livro, de produto para a indústria.
Você
quer vir? Falei, vambora! Vambora! Falei, eu quero viver isso. E aí esse outro meu chefe também, que eu saí de compras, fui para o e-commerce, esse outro meu chefe me fez várias propostas de dinheiros para eu ficar. E ele falou, não, isso vai afundar. Aí veio com uma revista, né? Submarino, não sei o quê. Morte ou sucesso, enfim. E eu falei, eu vou. Eu tinha tempo pra errar.
Uhum.
Eu podia ir, eu tinha tempo pra errar. E fui. Ele ficou bravo. Ele ficou anos sem falar comigo. Aí um dia, num evento, ele falou, ah, tudo bem, como você tá? Você tá no e-commerce ainda? Eu falei, tô. Falei, meu, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida.
Legal.
É, hoje eu entendo, me desculpa. Então, assim, eu fui. Eu tinha tempo para errar e eu fui voar. E eu não tinha, nessa época, quem me impulsionasse, né? Você pega, pá, 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 vum. Não, não tinha. E eu fui. E fui para ser pequena mesmo.
E você acha que você se apaixonou pelo e-commerce ali no Submarino?
Eu me apaixonei no e-commerce na Livraria Siciliana.
Na Siciliana, já.
Porque... Ali, com o pouco que a gente tinha que ser muito criativo, né? Então, o fato de eu ir no correio, pegar aquele filete com o número do Sedex e colocar na frente de uma planilha, ali você pega, manda um e-mail para todo mundo, digitando na mão, hoje é tudo muito online.
É isso que eu ia falar, a geração que tá, mas agora reclama de integração, de coisa de gente.
Não tinha.
Não passou esse perrengue, né?
Sabe o que é o POS? Pá, pá, o número do cartão de crédito. Qual a validade? Tá. Sai lá, anexa na nota.
Legal.
separa o pedido. Então, assim, não tinha. E aí,
isso... O submarino já era um pouco melhor, assim, nessa quesito tecnologia?
Tinha muita coisa automatizada, tá. Mas tinha muita coisa manual também. Eu lembro que, depois de um tempo, eu fiquei 8 anos no submarino, né? Então, depois de um tempo, a gente encontrou folhas do sistema que era Oracle. Ah, e o sistema, para colocar o pedido, você faz assim, 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 assim. Tinha escrito, porque a gente tinha que aprender o sistema.
Passo a passo, assim.
O passo a passo.
Que legal.
O Pedro da ClearSail, ou que é a moleira, eu conheci ele lá. Ele ficava sentado lá e chegava de tênis, bermudão, porque ele era a análise de risco.
Caramba!
Ele fez o sistema. Então, quando eu fui para o submarino, eu fui para ser realmente piqueira, para fazer devolução, fazer negociação com o cliente, com a indústria, para devolver. Eu tinha prazo. E era muito difícil, porque era uma coisa nova, né? Uhum. Eu sempre falo, eu vou quebrando paradigma, eu vou quebrando todas as barreiras, né? Porque no submarino tinha a parte ruim, que era a devolução. E eu tava ali para fazer devolução de, na época, 1,5 milhão em produtos.
Nossa, mas naquela época...
Era muito produto. Muito. E aí todo mundo falava, nossa, lá vem a chata, nossa, lá vem a chata. Aí eu vinha lá, tá, com a minha folhinha. Ah, você precisa fazer devolução da Companhia das Letras, precisa fazer devolução da Som Livre, desse produto. E aí lá no submarino é que a gente viu muita coisa acontecer, né?
Então, e aí ele foi comprado pela B2W nessa época?
Foi feita a fusão, não.
A fusão nessa época.
Eu fiquei na fusão 2 anos. E aí eu achei que eu não tinha mais oportunidade, porque a empresa era pequena, cresceu demais.
Uhum.
Então hoje você tem entrega no mesmo dia, mas naquela época a gente tinha entrega Capitão Submarino. Que você comprava até 1 hora da tarde e recebia até as 21.
Legal.
E quem entregava, não tinha moto, não tinha transportadora como tem hoje. Quem entregava era a gente. Ah, onde você mora? Ah, eu moro em Pirituba. Ah, eu moro em Cotia. Tá bom, ó, isso aqui é pedido que você vai entregar, isso aqui é pedido que você vai entregar.
Era tipo uma logística própria.
Não, era funcionário. Não tinha, eram funcionários. Porque motoboy, eles contratavam os motoboy na rua para fazer as entregas.
Caramba.
E aí não tinha. Então, não tinha transportadora que ia entregar até as 21.
Nossa, eu pensei isso agora, não tinha o Waze.
Não tinha.
Gente.
Então você tinha que. Ah, você conhece esse lugar? Tá, conheço, ó. Então esse daqui, ó. Esse aqui. Aí o.
Você viu que era perto ali?
Perto. Ah, beleza, ó. Isso aqui você vai, ó. Isso aqui é nesse lugar aqui, perto dessa rua. Isso aí ia no bate-boca lá. Aí eu chegava lá, oi, Ju, tudo bem? Ó, você é pedido, sou submarina. E aí eu ia embora pra minha casa.
Que legal.
Eu vivi muita coisa, né?
Muita bagagem, né? Aí depois da B2W.
Eu fui pra Netshoes.
Pra Netshoes. É. Que na época também tava no início.
Tava no início. E eles tinham muito produto pra devolução. Então eles me contrataram como coordenadora de logística pra fazer devolução de produto de cliente.
Uhum.
E aí eu cheguei na Netshoes e perguntei pro Márcio na época. Falei assim... ele falou, isso aqui fica aqui, isso aqui e tal. Eu falei, tá bom, beleza. E qual o relatório do sistema que a gente tira pra saber quanto de coisas tem aqui?
Uhum.
Ele falou, não tem. Eu falei, hã? Ele falou, não tem. É isso aqui. Aí eu trouxe duas pessoas que trabalhavam comigo na B2W pra Netshoes. E a gente catalogou tudo. Criou o processo. Devolveu
que
tudo.
Legal.
E aí eu falei, não é isso que eu quero fazer.
Porque também, se você não tiver isso muito bem certo, você não tinha que PI, né? De devolução.
Não.
Tava uma bagunça.
Tava uma bagunça. Não tinha nada. Era um quartinho. Que aí tinha caixas de camiseta. E aí tinha camiseta com suor, tênis com chulé, meia dura.
Recebiam qualquer coisa.
Qualquer coisa. É mesa de bilhar quebrada, era bola furada. Tinha muita coisa, não tinha processo. E aí eu entrei para fazer isso. Então eu cataloguei tudo, fiz a negociação com todas as indústrias, criei processo. E eu falei, não é isso que eu quero. Não quero ficar na logística.
Uhum. Mas você é boa de processos, então? Você aprendeu isso na raça?
Aprendi na raça. Porque no submarino, eu cuidava de... Depois eu fui crescendo no submarino, uhum. né? Eu cuidava de consignação e devolução, era um departamento. Então, eu me tornei líder nessa época.
Uhum.
Na verdade, eu sempre fui líder de tudo. Eu sempre fui a primeira. Vamos fazer tal coisa?
Interessante isso.
Sempre me coloquei na frente para falar, vamos fazer? O que, que a gente pode fazer? Então, eu sempre fui a líder. Então, o que, que a gente vai brincar agora? A gente vai brincar disso, depois a gente vai brincar daquilo.
Eu também.
É muito louco isso,
eu
né?
Também. Acho que já nasce na gente, né?
Eu acho que sim.
E aí você, na Netshoes, achou que não era aquilo que você queria?
Não era aquilo. Meu chefe era o Maruxo.
Ah, legal.
O Arucho é um querido. E aí, num dos momentos ali, ele falou assim para mim. Foi onde eu aprendi. Eu sempre aprendo as coisas muito na dor, né?
Uhum.
Que eu fico frustrada quando eu não consigo fazer alguma coisa. E aí, uma vez, ele me chamou e falou assim: Paty, o ótimo é inimigo do bom. Eu carrego isso comigo até hoje. Paty, o ótimo é inimigo do bom. Faz o bom. Você tá fazendo o ótimo. Não vai. Foi onde eu aprendi, né? Que às vezes o que eu quero de máximo não é o que é preciso naquela hora. Mas eu aprendi às duras penas, né?
É, eu acho que a gente tem que entender aonde colocar a maior força, né?
Sim.
Vai mexer o ponteiro, vai realmente agregar, de repente você tá gastando energia numa coisa que...
Exato. Será que é isso que vai resolver?
Uhum.
Porque eu fiquei desesperada quando eu vi um quarto cheio de produto, não tinha sistema... Muitos produtos não tinham código de barra. E eu falei, minha nossa senhora, o que eu vou fazer?
Você ficou quanto tempo lá? Ainda
na Netshoes?
É.
Acho que eu fiquei um ano.
Ah. E aí depois?
Depois da Netshoes, eu falei, não é pra mim.
Uhum.
Aí tinha um grupo de profissionais que eram do Submarino que estavam numa startup, que é a Eletroshopping, que era um grande varejista do Nordeste, de Recife. E aí eles me chamaram pra ir. Olha, mas aqui você vai ser responsável por... Você vai ter que implantar o SAC, você vai ter que implantar o back-office, você vai cuidar de compras, você vai cuidar disso, era muita coisa. Aí aquilo brilhou meus olhos. Eu falei, nossa, eu vou aprender coisa nova pra caramba. Mas quando você chega na parte de atendimento ao cliente, você fala, como é que eu vou atender o cliente?
É.
Como que eu atendo ele, né?
Mas você acha que você gosta de pegar as coisas do início?
Gosto.
Eu gosto também.
Eu acho que é um desafio gigante. As pessoas não veem oportunidade.
Mas tem gente que não gosta, né?
Não. Tem gente que quer tudo certinho, tudo quadradinho.
Tudo já funcionando.
Olha, o fluxo é isso, depois vem pra cá, depois vem pra cá. E se acontecer isso? Ah, você faz isso. E se acontecer aquilo? Você faz assim. E aí eu acho que isso não é legal. Porque você não exercita seu cérebro, né? Você não consegue pensar em novas possibilidades. Uh-huh. E aí é onde que eu acho que isso, pra mim, não funciona. Eu me desafio todos os dias. E para mim, ser desafiada é um baita desafio.
E aí você foi para essa startup?
Fui para essa startup, eu fiquei 3 anos lá. E aí eles decidiram fechar a operação digital.
Uhum.
E...
Naquela época já falava startup?
Já.
Já?
Já.
Ah, legal.
E aí eu saí, eu implantei tudo, eles me fizeram uma proposta para ir para Recife. Aí eu achei muito pesado. Mudar de estado, de cultura. Meu filho era pequeno e eu falei, ah, não quero. Eu falei, ó, eu apago a luz, mas eu vou buscar recolocação aqui em São Paulo. E aí eu fui pra FNAC.
FNAC.
Aí eu fui pra... Aí de novo, né? Ah, você vai ser responsável por saque, back-office, análise de risco e saque 3.0.
Uhum.
Que aí
nossa,
começou
já se falava em 3.0?
Já.
Interessante.
Que era... Não, começou a falar naquela época,
uhum.
né? Aí quero Reclame Aqui. Ah, você vai cuidar de Reclame Aqui e Facebook. Reclamação no Facebook. E nos blogs.
Já tinha esse todo cuidado que a gente tem hoje com o cliente?
Não.
Naquela época, não, né?
Não. O cliente reclamava e o pessoal falava, mais um cliente reclamando. Quer o quê? Quer brinde? Quer cupom? Então não tinha essa visão.
Hoje, porque hoje é uma loucura, né? SLA de resposta, tem todo um
muito
prêmio
rápido.
Reclame Aqui, um monte de coisa legal.
E aí não tinha, assim, Reclame Aqui, ninguém olhava. E aí eu, na FNAC, eu falei, meu, mais um desafio, né? Análise de risco. Qual foi meu primeiro, a minha primeira atividade quando eu fui contratada? Olha, a gente gasta R$25.000 aqui com o birô de crédito fazer análise de risco dos pedidos e eu quero reduzir isso em 30%. Eu nunca tinha visto análise de crédito, a não ser o Pedro Camuleira fazendo lá o sisteminha no Submarino. E aí eu fui buscar a solução.
Uhum.
E aí eu encontrei algumas pessoas que me ajudaram no meu caminho, né? No,
uhum.
Na minha caminhada do e-commerce. Eu encontrei algumas pessoas. E eu encontrei duas pessoas, que é o Rogério e o Leandro, que eram da F-Control. E que eles me ensinaram tudo que eu sei de análise de risco.
Que legal.
Tudo que eu sei. E aí eles falaram, não, vem cá.
Mas como que era? Era uma coisa pessoal? Você analisava ali o risco da compra um a um?
Sim.
Com base no quê?
Elas faziam uma análise assim, era um time só de mulheres, né?
Uhum.
E aí, homem não gostava de ficar ali, não. Eu até tentei mesclar, mas a galera, os meninos não gostavam. É, ela caiu o pedido, ela ia, entrava lá no Serasa e no Boa Vista e olhava. Ah, o endereço que está aqui no pedido é o mesmo endereço que está aqui? É, e o telefone? E isso? E aquilo? Nossa, esse aqui tem restrição no Serasa. Vou reprovar, porque ele não vai pagar cartão de crédito.
Ah, era uma coisa chutômetro total.
Chutômetro, é. E aí eu fui com eles, colocamos F-Control, e a minha primeira fatura, me lembro até hoje, foi de R$6.000. A gente saiu de 25 para 6 mil. Aí meu chefe, na época, falou, como é que você conseguiu isso? Eu falei, ué, procurando o parceiro certo.
A super melhoria, né?
É. E aí é onde a gente veio, né? A ClearSale ainda era uma... Eu já tinha crescido muito e eu precisava aprender. Eu como profissional. E a ClearSale talvez não me daria aquilo naquele momento. Então eu fui para uma menor, para uma operação menor. E aí aprendi. E todas as minhas outras operações foram ClearSale.
ClearSale, legal. E aí depois da FENAC, você...
Fui para a Electrolux.
Para a Electrolux.
Eu fui fazer parte do time de implantação da loja online. Acho que foi uma das primeiras indústrias a subir o e-commerce, né?
Que ano que...
Foi isso? 2012.
Como que era para a indústria?
Era um desafio.
Como que foi para você também esse desafio, né? De ir para a indústria? Eu acredito que tem muita diferença, né?
Tem.
Um choque.
Eu queria muito trabalhar na indústria, porque eu sempre fui muito varejo.
Uhum.
E aí eu tinha uma meta. Eu falei, quero trabalhar na indústria. Ah, eu quero trabalhar na indústria porque é muito mais tranquilo. Ah, porque tem muito benefício, eu vou ter mais tempo pro meu filho. Mas não foi. Assim, foi um desafio atrás do outro. Então, Electrolux é uma multinacional. Tinha muitas diretrizes que a gente não podia sair da caixinha. Aí, de novo, né? O fluxo. Como que faz isso, como faz aquilo, se acontecer isso. Então, eu escrevi muito processo na Electrolux. Muito processo. Fiquei na Electrolux ali, acho que 1 ano e meio. E aí, eu fui para a Kezak.
E aí, também um super desafio. Uma empresa familiar, né, oriental.
Zero digital.
Zero digital na época?
Zero digital.
Mas já era essa potência que é da marca, de loja, das lojas físicas.
São mega lojas.
Uhum.
E aí, eu fui lá para a Kezak. Escrever processo. Escrever processo.
Bom, já sabe quem que a gente contrata quando precisar escrever processo.
Escrever processo, implantar o saque, não tinha. O Reclame Aqui na época era não recomendado. Hoje, a Ikezak, ela é RA1000. Então, mas naquela época não tinha, as pessoas não olhavam.
É normal, não era um problema da marca, era um problema normal.
Geral. Não era prioridade das marcas... o consumidor final.
Exato. Então, é muito diferente o mindset, né? Como a gente mudou para pensar na experiência do cliente hoje.
Sim. E aí, eu lembro no meu primeiro papo com duas pessoas, né, da diretoria da Ikezak, porque eu fui fazer, lá eles chamavam lacra volumes, que é quando você entra na loja, ele lacra a sua sacola.
Uhum.
Então, eu fiquei ali que hoje é balcão de informação.
Uhum.
Então, eu fiquei no balcão de informação, eu trabalhei um sábado inteiro, que é o maior movimento da loja, um sábado inteiro, no balcão de informação. E as pessoas pedindo informação de tudo quanto é lugar. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz um resumo da minha integração. Falando o que eu achava de ponto de melhoria em cada uma das áreas. E o que eu teria de desafio nas áreas que eu conversei.
Uhum.
Porque, assim, quando você entra numa empresa zero digital, você vai ter muito desafio.
Muito.
E os maiores desafios são os desafios internos.
É, os maiores desafios são cultura e pessoas.
Exatamente,
sempre.
E aí, eu escrevi. E numa conversa com um dos filhos do Sr. Ikezak e a diretora de marketing, eu não sabia quem eram eles. Eu sou uma pessoa que, se eu te encontrar, eu vou te tratar da mesma forma que qualquer outra pessoa.
Uhum.
E eu não vou ficar olhando patente. E é onde eu faço as maiores gafes da minha vida, né?
Uhum. Você não sabia que era eles?
Não sabia. Entrei numa sala e falei, essa aqui é a Patrícia, foi contratada para o e-commerce, o meu chefe na época era o Brito, tá lá ainda, né, Ikezak. É a Patrícia, essa daqui é a Sibeli, esse aqui é o Ricardo. Oi, prazer. Ah, conta aí o que você me falou de manhã, como foi sua experiência na loja?
Que legal, foi tipo um cliente oculto, né?
Aí eu falei assim...
Olha as dores da empresa, dos clientes.
Exato, eu não sabia quem era, sem tinha acabado filtro. De entrar. Sem filtro nenhum. Falei, ó, tá acontecendo isso, 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 isso. Aí eles falaram, nossa, sério? É isso? Não, a gente precisa melhorar. Porque eles têm enraizado muito essa questão de atendimento ao cliente.
Cuidado, né?
É o cuidado. Porque você vê, a Ikezaki é uma potência gigante para profissional de beleza.
Uhum.
Então, esses são os maiores clientes. Então, tem que ter esse tato. Muita coisa mudou na Ikezaki quando eles começaram a olhar diferente. Né? Porque eles estavam em franca expansão quando eu entrei.
Uhum.
E aí, a gente foi fazendo aos pouquinhos. Até que melhorou super e a gente saiu do não recomendado do Reclame Aqui. Eu ligava para todos os clientes.
Legal.
E aí, cliente é um... é muito carente.
É. Você sabe que eu já fiz isso? Já liguei muito para cliente.
Já?
Como gerente de e-commerce mesmo. Problema de cliente. Eu falava, não, deixa aqui esse, eu vou ligar. Ligar para falar, para explicar. Às vezes é um problema da operação, acontece, né? Todo mundo erra.
E se você para escutar... Agora minha pergunta para você. Todas as vezes que você ligou para o cliente, ele não tinha razão?
Claro que tinha. A gente sempre tem que se colocar. Porque às vezes a gente sabe que é um problema ali da transportadora que não entregou e tal, mas... tem muito problema, que é problema bateu cabeça ali na operação, entregou, por exemplo, isso já aconteceu muito. Caixa invertida, o pedido etiqueta. De um para o outro, etiqueta, problema de etiqueta, entendeu? Então, eu já liguei muito, já fui entregar várias vezes, que nem você falou, na casa de cliente, já mandei flor, já, sabe? Muito bacana isso.
Quando a gente se coloca nessa posição, Ju, na minha opinião, quando você liga para o cliente, ele está te dando uma consultoria caríssima.
Exato.
De graça.
De graça. Porque você pega a raiz do problema, você começa a entender o que está acontecendo ali na tua operação, por que está trocando etiqueta, enfim, que seja, e resolve o problema.
Exato. E aí tem coisa que a gente não consegue olhar. Quando a gente está gerenciando uma área, né, ou até um e-commerce por completo, muitos gerentes de e-commerce, eles fazem muitas coisas, né? Então, quando você está ali, você não consegue, você não tem tempo de você chegar na base. Então, quando você pega um telefone e liga para um cliente, você começa a entender muita coisa. E isso eu acho que é rico.
E também para o cliente é rico, porque já aconteceu assim, do analista ali, do atendimento ligar, o cliente grita, 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 não quer nem ouvir. Aí quando você liga, oi, tudo bem, sou a Juliana aqui, gerente do e-commerce, tal, 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 da marca tal. O cliente, ele se sente tão importante de você estar ali ligando para tratar ele. Isso é muito bacana.
É, eu fiz amigos, né?
É, você faz amizade. Você tem clientes que vira recorrente, recompra. Você já sabe, o pedido do fulano.
Te procuram lá no Beauty Fair.
WhatsApp pessoal.
Exato. E eu fiz amigos, eu ganhei muitos presentes. E coisas simples que eu resolvi. Tá, legal. Eu quero trocar o bico de um secador. E ela fala, eu já fui várias vezes assim, assim, assim. Manda o secador pra cá. Falava, né? Porque hoje eu tô na Taif, que é do grupo. Mas antes era Ikezaki.
Uhum.
Ligava, Silvio, tá acontecendo isso e isso. O cliente super crítica. Manda o secador pra cá. E aí ela foi lá, me levou uma cesta gigante de chocolate.
Que legal.
Gigante. Que ela falou, não, pra você. Eu falei, não precisa. Ela, não, eu quero. Mas também tem clientes que vai na loja querendo te bater.
É.
Fala, quer falar com a Patrícia. É.
Ônus e bônus, né?
Ônus e bônus. Mas tem aqueles clientes que você faz amizade, que ele te retribui. E aí, em contrapartida, você como um gestor de e-commerce, você fala, eu errei aqui, aqui, aqui. Galera, a gente precisa resolver esse ponto, e o fluxo precisa ser assim.
É.
O que é legal disso? Quando você põe o seu time para pensar, pessoal, onde que a gente errou aqui?
Exato.
Onde foi o erro?
Como fazer melhor, né? Como não repetir o erro? E também uma coisa legal que eu vejo como gestora é que é muito mais barato a gente fidelizar um cliente do que a gente adquirir um novo. Então, você fideliza aquele boca a boca, ele reverte a situação que ele vira uma recompra ali.
E ele fala assim, não quero nem saber de outra empresa.
Sim.
Eu vou ali que eu vou achar. E quando não acha, Patrícia, sabe em alguma loja que tem esse produto?
Uhum.
Porque eu não tô achando aqui na Liberdade.
E, não, e tinha concorrência da Físico com online nessa época?
Na minha cabeça nunca.
Na minha cabeça nunca também, mas eu sei que existe.
É, quando a gente entrou no e-commerce, muitos gerentes, muitas pessoas falavam, você tá roubando meu cliente.
Exatamente.
Não. Que foi onde começou, né, o Omnichannel. Porque o cliente, o que ele é? Ele é Omni. Então, não importa se ele está comprando da loja, do Televendas, se ele está comprando do aplicativo, se ele está comprando do site.
Ele é da marca, né?
É da marca.
Não é do canal.
E aí, a gente tem que ter... É uma fluidez, né? Que eu acho que o maior desafio do digital hoje é a experiência do cliente.
Sim.
Então, tem até uma questão que aconteceu essa semana com uma colega da Taif. Ela comprou um produto numa loja de sapato. E é um aniversário. Ela recebeu um WhatsApp falando, entra nesse link, tira uma foto pra gente saber que você é você mesmo. Ela falou, Paty, vem cá. Você acha isso? Eu falei, eu não fazia isso, não. Falei, liga lá. A empresa não tem telefone. É só tratamento via chat. Até as 5 da tarde. E era um presente de aniversário. Ontem ela ficou o tempo inteiro tentando falar. A hora que ela apertou, quero cancelar o pedido. Aí entrou uma pessoa para falar. Ai, olha, sinto muito pela sua experiência. Por que que você quer cancelar? Aí ela explicou tudo de novo. E a pessoa falar, se você quiser cancelar, tudo bem. Aí é só você recusar a compra. Mas o pagamento estava pendente.
Uhum.
Então, ou seja, ela ficou estressada. E ela falou, não quero nunca mais nada dessa marca.
Porque você está comprando ali para resolver um problema. E você ganhou um problema.
Um atendimento que não tem telefone, as pessoas que estão na mesma empresa não sabem o que é aquilo que está acontecendo.
O estorno que ficou preso.
A foto, o cancelamento. Ah, não, você recusa a entrega. Então, uhum. Assim, a gente precisa olhar o todo, né? Então, o cliente está ali falando, é um aniversário, é sábado. O que que eu preciso fazer? Então, a gente precisa... Eu acho que o maior desafio do digital é a experiência do cliente. É a experiência da marca. E é por isso que eu acho que as indústrias, elas querem se aproximar. Então, é por isso que a indústria está entrando no e-commerce.
É isso.
Elas querem se aproximar mais do cliente, escutar o cliente, saber o que que ele tem para te falar.
Que são as dores que vão resolver, né?
Sim.
Você consegue mapear ali tudo que... comportamento.
Que eu resolvo? Entrar por entrar?
É.
Qualquer um entra.
E aí, na Ikezaki, nessa época, tinha as lojas físicas, né? Sim. Foi um super desafio para você?
Foi. Foi porque eu tive que me provar, né?
Ai, até que enfim, alguém conhece o meu lado.
Eu tive que me provar o tempo inteiro. Ah, e o cliente tá aqui na loja, comprou no e-commerce e não recebeu. Você pode descer aqui? Ou ligava. O cliente tá aqui, você pode falar com ele? E eu tive que me provar o tempo inteiro. E eu sempre fui muito solista. Claro, vamos resolver. E assim, que é o que a gente precisa fazer? Que é virar a chavinha e falar, eu não sou seu concorrente. A gente é uma coisa só.
E se o cliente compra na loja física e chega na loja com problema, o gerente da loja não resolve?
Resolve. É a mesma coisa. Eu falo, troca.
Resolve.
Troca. Ah, mas eu não posso com o estoque porque o processo... Tá bom. Eu desço. Quantas vezes eu não desci, comprei produto. Falei, vou comprar aqui. Passa meu cartão.
Uhum.
Vou comprar. Tá? Entrega pro cliente, manda esse produto pra mim e eu faço a troca. Então, assim, muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Não foram...
Lá era um CD... como que era? O estoque
próprio.
Era CD próprio. Mas era separado o e-commerce?
Sim.
Físico?
Sim. Eu tinha um estoque separado. E aí, quando começou essa questão de compra e retira, foi outro perrengue. Porque comprava, escolhia a loja que ia retirar, e aí eu tive que escrever todos os processos. Se acontece isso, o que que eu faço? Se acontece aquilo. Aí quando não tinha resposta, eu falava, liga pra mim. Liga lá pro time.
E aí, dentro de cada loja tinha um estoque reservado do e-commerce. Ainda é assim?
Não. O produto saía do meu estoque central.
Tá.
E é embalado pras lojas.
Ah, e retirava na loja.
Aí ele ia lá e retirava. Aí eu... Ah, mas e se tiver fraude? Porque hoje é muito comum você comprar e retirar, né?
Uhum.
Mas e se tiver fraude? Ah, eu quero a cópia do documento, eu quero que ele assine um papel, eu quero não sei o quê. Então, eu tive muitos desafios, né? Na minha vida inteira, porque as pessoas... A FNAC também, eu tinha muito desafio. Era muito papel, gente. Quantas árvores a gente não matou?
É verdade.
Então, vamos lá no papel. Não, vamos colocar um sistema, um workflow. Ah, mas isso não vai funcionar. Vai funcionar. Funciona para os outros. Por que que não vai funcionar para a gente? Vai funcionar. Então, a gente fazia muito... É muito desafio, né? Vamos fazer um workflow, vamos tirar papel, vamos. E aí a gente ia.
E aí, da Ikezaki, você foi para Infracommerce fazer full commerce?
Não, fui para RD.
Para RD? Ah.
Fui para Raia Drogasil.
Ah, é verdade, você foi para a Raia do Brasil, eu vi isso. Foi na implantação do Marketplace deles, né?
Na implantação do Marketplace, eu era executiva de negócio.
Que também era uma super solução inovadora para a farma, né, na época.
Sim, eles eram, queriam ser o primeiro Marketplace de soluções de saúde. E são, né? A Raia do Brasil é uma potência, assim, gigante. E eles têm uma cabeça, assim, o Diego... Ele tem uma cabeça... É que agora ele não tá mais em produtos digitais, né? Uhum. Mas ele tinha uma cabeça muito aberta para receber informação. E era uma coisa muito legal, era dinâmico demais. Ah, isso não funciona? O que que funciona para você?
Que legal.
E aí ele te provocava a você pensar e trazer a solução. Uhum. Isso foi muito legal.
Foi uma super experiência para você.
Super. Mas aí...
Você já tinha trabalhado com Marketplace antes, não?
Nunca.
Ah, foi a primeira.
Foi a primeira vez. E aí, o que, que a gente fez? Ah, implantou o Dynamics da Microsoft, o workflow. Ah, como é que funciona? Assim. Como que desenha? Assim. Adoro desenhar, mas tudo isso tem um prazo de validade.
Uhum.
Desenho, vamos colocar para rodar. Beijo, vamos para outro. Next.
É. Porque senão você também não se sente evoluindo, né?
Não. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer a mesma coisa todos os dias, do mesmo jeito. Isso, pra mim, é... Tem empresa que gosta...
Tem tudo a ver com o perfil de e-commerce. Ser inovadora, né? Ser... Pensar fora da caixa.
É. Tem. Você precisa pensar fora da caixa. Porque se você não pensar fora da caixa, o outro vai pensar e o outro vai fazer.
Se você dormir, você é atropelado.
Na Ikezaki, a Edilane também é muito criativa, né? E a gente pensava em muitas coisas. Mas a gente falava, ah, não vai dar certo. E se? E a gente ficava naquele se. Aí o outro ia lá e fazia.
Uhum.
Então, putz, deu certo. Por que a gente não fez? Aí a gente começou a fazer. Então a gente teve acertos e erros. Acertei muito e errei muito mais. Só que todo mundo só vê o close. Só as pingas aqui na estoma.
É.
Então,
se você for ver, tem muitas tecnologias de e-commerce que se dizem super inovadoras e na verdade não são.
Não.
Assim, por exemplo, live commerce que surgiu muito na pandemia. Aquilo ali é o... Como que era? O nome lá atrás que a gente fazia... Era até B2W, não era? Não, como
foi?
Que
é? Não, é o...
Shoptime.
Que era a venda via televisão. Compra agora. Polishop faz muito isso. Liga agora.
Exato. Polishop, Shoptime. Aqueles leilões que tinha na TV. Coisa de joia, de tapete.
Tem até hoje, tá?
É, então. Não deixa de ser uma live.
Não deixa. E as pessoas ligavam e compravam.
Comprava.
Que é diferente. Hoje você tem a solução na palma da sua mão. Antes você tinha que fazer uma ligação.
Uhum. E acho que assim, alguém pensou... E se, né, tirou o e se, foi lá e fez a live e aconteceu.
E aconteceu. E tem muita venda, né? Na China, a maior canal de venda é o live, a live commerce. Eu acho que daqui uns 2-3 anos a gente melhora muito essa questão de live commerce para vender de fato.
Uhum.
Mas, como tudo, né? O e-commerce também foi uma coisa que de formiguinha, né? Primeiro um passo, depois outro.
Muito
opa, erramos aqui,
ainda,
volta
eu acho.
Aqui.
É, tem uma questão muito cultural ainda, gente.
Tem. E é muito novo também, uhum, né? Por mais que a gente fale, ah, o e-commerce tem mais de 20 anos.
É.
Mas é muito, muito, tudo muito
é
novo.
É muito novo.
Tem muita coisa que acontecia lá atrás. Por exemplo, que eu te falei, né? Do Capitão Submarino.
Uhum.
Hoje, o Mercado Livre faz isso lindamente. A Raia Drogasil faz lindamente. A Drogaria São Paulo também. Mas lá atrás, há 20 anos, eu tive que entregar produto...
Pro cliente
na casa dele.
Sem o Waze.
Sem o Waze.
E aí você saiu da RD e foi pra...
Pra Sinapcom. Despretensiosamente, eu recebi uma vaga de uma pessoa que falou, só que é sua cara.
Interessante, né? Quando falam isso, eu fico... Deixa eu analisar como vocês me veem.
você acha que é minha cara? Ah, se inscreve aí. O Não Seja Tem.
Uhum.
Aí eu fui lá, era uma candidatura simplificada, né, que sem meu currículo, mandei. 5 minutos depois, uma pessoa me ligou, do RH da Sinapcom. Oi, tudo bem? Tô com uma vaga aqui, queria conversar com você. Aí foi um bate-papo, tá, não sei o quê. Aí voltou. Olha, você pode falar com a gerente, com a head? A gente gostou muito do seu currículo, tá? Você pode falar com a Red? Aí eu fiz uma entrevista 9 horas da noite. Porque na RD eu tava a gente tava no auge da pandemia, uhum, 2021. Eu fiz a entrevista. Aí, agora você vai falar com a Red, que é a Anitta, que hoje tá na Intellipost. Uhum. Até brinco com ela. Falei, meu, por que você me contratou? Por que você me contratou? E aí eu tive um bate-papo com ela. Ela falou, você sabe que é muito diferente, né? Monomarca de multimarca. Uhum. Ah, sei! Não!
Fica tranquila.
Vai dar certo, vai dar bom.
É uma confusão, né?
É. No começo eu dei uma boa patinada. É. Uma boa patinada. Eu não consegui ali, porque você tem que ter muita organização. Uhum. Mas uma coisa que eu aprendi é ser organizada. Anotar tudo no celular. Se você pega meu celular ali, no meu calendário, fala ligar para tal coisa, tal hora. Ah, quando que você vai me dar um retorno? Sei lá, área de controladoria. Ah, eu preciso fazer um estudo de margem. O cliente pede. Ah, tá bom. Quando você me entrega? Ah, em tal dia. Beleza.
No celular. Já coloca no calendário, é.
Tudo no bem. Calendário. Cobrar, fulano. Controladoria, fulano, às 10 horas, sobre estudo de margem para o cliente X. Colocava tudo no meu celular.
Uhum.
Tudo. E aí eu fiquei a louca do controle. Uhum. Que eu já sou controladora, né?
Uhum.
Aí eu fiquei pior. Aí, virei.
E aí você teve experiência com diversos segmentos ali, né? Isso que é legal.
Sim. Aí eu trabalhei com farma, onde eu tive bastante... Eu tinha um cliente que era muito grande de farma. E ele demandava muita coisa de inovação. E eu adorava. Ele me deixava louca. Mas eu adorava, porque eu tinha que me resolver.
Desafio, né?
É. Eu fui até falar com o fiscal da Vigilância Sanitária de Itapevi. Marco, falei, marca uma reunião lá. Vamos lá. Ele não está entendendo por e-mail. Vamos explicar para ele, desenhar um negócio. Eu fui na reunião. Falei, olha, esse aqui, ó. Ah, isso, esse tem que fazer assim, assim, ó. Não vou vender produto, não vou vender pedido... Remédio controlado, uhum. Retenção de receita. Mas eu vou vender isso daqui e eu preciso colocar. Porque tinha que ter uma farmácia física. Então, a farmácia física é
interessante
desafio.
Isso, né? Você tem que ter um... Como chama? Brinkport, eu acho.
Ah, eu esqueci o nome, mas você tem que ter um... E eu tinha que vender. Se alguém se você chegasse lá no CD do Itapevi e falava, eu quero uma dipirona, sei lá.
Uhum.
Eu tenho que vender pra você. Aí eu tive que ensinar o pessoal do CD a entrar na estação. A comprar, pagamento por Pix, cartão de crédito, ele entregava uhum. ali. Teve umas 3, 4 vendas, mas eu tive que ensinar a galera ali a fazer. E aí a farma tem vários desafios, né? Eu tinha vários. 3 farmas na minha carteira de cliente e depois eu tinha todos os outros, que era health, iluminação, livro.
Você acha que farma foi o segmento mais desafiador?
Foi. É o mais desafiador.
E você acha que quem vende no e-commerce vende qualquer coisa? Ou você acredita que a pessoa tem que ser especialista naquele nicho?
Não. Olha, essa é a minha opinião como consumidora, tá? Quando a gente tem um site referência, por exemplo, Mercado Livre, você compra qualquer coisa que você queira.
Uhum.
Quando você pensa, eu vou falar de mim, quando eu penso em comprar alguma coisa que eu preciso receber rápido, a primeira coisa que eu penso é no Mercado Livre.
Sim.
Ah, entrega full. Ah, e eu sou nível 6 no Mercado Livre. Então, tudo eu compro lá. Ah, meu filho comprou um mouse de manhã, chegou à noite.
Uhum.
E aí foi agora. Uhum. Ah, eu quero comprar um jogo de talher, um jogo de copo. Eu queria comprar um controle de PS4. Porque meu filho entrou no PS4, comprou um joguinho que eu jogava quando eu era mais nova. E não tinha, o controle estava zoado. Eu falei, não vou jogar com esse controle. E eu comprei o controle e recebi no mesmo dia. Então, eu acho que existem algumas frentes, né? Você tem que ter plataformas como o Mercado Livre, que vendem tudo de tudo. Uhum. E você tem que ter uma plataforma como a Raia Drogasil, que vende saúde. Então, quem vende vinho, é só vinho. Quem vende tênis, aí sim, é tênis, é meia, camiseta. Por quê? É a solução completa para aquele nicho. Eu acredito muito nisso.
E aí você ficou lá fazendo full commerce, nesse super desafio.
Fiquei quase 3 anos.
E
caramba. Aí eu saí.
Aprendeu muito.
Pra caramba, eu sou outra pessoa.
Que legal.
E eu era uma ratinha triste, né? Tipo, ai, gritou.
Ah.
Ai,
era. E aí você foi pra Taif, que é onde você tá hoje, que é do Grupo Kezak. Qual que é o grande desafio na Taif hoje?
O grande desafio na Taif... Eu acho que a transformação digital é o e-commerce entrar na cabeça de todo mundo.
Mas eles eram... Já existia o e-commerce?
Não, zero. A gente entrou em outubro, final de outubro, com alguns legal. Marketplaces. Uhum. E a gente está desenvolvendo a flagship. O meu maior desafio na flagship é fortalecer as perfumarias. E aí também eu tenho meu last mile, né? Se eu plugar a minha perfumaria lá do Pará... Então, quanto tempo o cliente vai levar para receber um produto no Pará? Uhum. Se sair de Extrema, que é onde é o meu CD. Muitos dias. Você pode fazer a simulação. 24 dias úteis.
Caramba.
E se eu plugar a perfumaria lá do Pará, ele retira no mesmo dia. Então, eu tenho esse desafio é muito grande.
É um super desafio. Você toma conta lá da parte de e-commerce?
Toda.
Tudo. Marketing é apartado.
Marketing é apartado. Meu correlato ali, né? O meu parceiro que precisa desenvolver conteúdo, foto, vídeo. Uhum. A identidade de marca é muito forte. Então, eles estão muito ali, muito junto comigo.
E é muito importante, né? Andar junto.
Sim.
Mídias sociais, enfim, todos os comportamentos.
Tudo, porque você precisa ser o 360. E como eu atendo o cliente? Como eu vou atender o cliente no e-commerce, eu preciso ter o mesmo atendimento na rede social.
Sim. E como vocês estão muito no início, já tem assim, um plano de marketing? Ah, a gente vai fazer influenciador, a gente vai fazer... Ou ainda não tem isso?
Está desenvolvendo, porque eu acho que a flagship não entrou ainda, então isso não é uma prioridade, né?
Tá.
A prioridade está nos produtos. Mas existe, sim. A gente tem alguns embaixadores que falam da marca.
Ah, legal.
E aí, quando você entra na minha loja oficial no Mercado Livre, pessoal... Pode comprar lá. Loja oficial da Taif, você tem no banner principal os embaixadores, que são profissionais de beleza, que é a veia da Taif.
Ah, legal. E aí, puxando um pouquinho aqui, para que a gente está acabando aqui o tempo, puxando para a liderança, você, a sua primeira contato com liderança, com time, foi aonde?
No Submarino.
No Submarino.
No Submarino tinha dois liderados, três, na verdade. Um vivia me dando um cambau, deixava o computador... Eu saía para almoçar, ele saía atrás, deixava o computador travado ali. Quando eu voltava, ele demorava 3-4 horas para voltar de almoço. Aí meu gerente...
Sim.
Eu não sabia o que fazer, não sabia o que falar. Aí o meu gerente pegou e me chamou. Ele falou, você percebeu que o bonitinho ali tá fazendo isso, isso e isso? Eu falei, sim, mas eu não sei como fazer.
Porque... Hoje a gente tem muita informação, né? Sobre liderança, sobre
tem
como...
curso. Como que é o curso de liderança de
livro,
graça?
O que for. E naquela época não, né?
Não. E aí ele falou, então você precisa tomar uma atitude. Que atitude que eu vou tomar? Como é que eu vou mandar o rapaz embora? Uhum. Você vai ter que mandar ele embora. Eu nunca tinha mandado ninguém embora. Nunca tinha pensado ninguém. E pra mim é um tormento até hoje.
Não, e também, assim, né? Se a gente fosse trazer essa situação pra hoje, você ia chamar pra um feedback, você ia...
Na verdade, eu chamei ele algumas vezes. Falei, presta atenção no seu horário de almoço. Cuidado, né? Tem coisa que as outras pessoas estão vendo. Mas é que eu não sabia como lidar com aquilo.
Não sabia. Onde que você foi aprender sobre liderança?
Sozinha, apanhando. O que o meu líder fazia, eu não queria fazer com o meu.
Teve líder inspirador?
Muitos. Muitos líderes inspiradores. Que líderes que acreditaram em mim.
Uhum.
Porque se não tivesse... líderes que acreditassem em mim, eu não estaria aqui. Eu tenho um que ele é espetacular. Na verdade, dois, né? Que foi no início da minha carreira, que foi o Marcelo Spinelli, que hoje é presidente Bebels da Vale do Rio Doce.
Legal.
Eu tive a Gisleide também. Ela odeia esse nome, Gisleide Oliveira. Desculpa, Gi. Mas eu tive a Gisleide e eles acreditaram em mim. E o Marcelo falava assim, eu acredito em você. E aquelas planilhas loucas de Excel. Eu acredito em você. Pode fazer. E eu trabalhava 36 horas seguidas para entregar uma planilha de análise de estoque.
Caramba.
Aí eu
Mas
tive...
te formaram, né?
Me formaram. Aí eu tive o Monir, que falava assim, vai lá, Robinho. Né? O jogador de futebol era melhor na época. Vamos lá, Robinho. Vai lá, meu Robinho. E aí ele me ajudou bastante também. Eu tive a Edilane, que me tirou, que eu queria ser... programadora, eu queria ser desenvolvedora, eu queria ser a menina da TI. Ela, imagina, você com esse seu relacionamento tal, não. E me empurrava, e eu queria ir para outro lado. E ela me empurrou para a parte mais relacional. Tive a Camila na Infracommerce, que acreditou em mim e também falou, me ensinou, me falou coisas duras que eu tive que crescer. E eu acho que a gente precisa devolver isso de alguma forma. A gente precisa devolver.
Qual a sua visão hoje, assim, sobre liderança? Como que é com o seu time? O que você valoriza?
Eu valorizo sempre a iniciativa, a proatividade e o companheirismo ali, né?
Uhum.
O que a gente tem no dia a dia. Não importa que você errou. Não importa. Eu sempre falo, né? A minha mãe, quando eu era mais nova, ela falava assim, o que acontece dentro de casa, ninguém precisa saber.
É verdade.
Do portão pra fora, ninguém precisa saber. Então, eu levo isso pra minha vida. Então, eu falo, o que acontece aqui dentro, ninguém precisa saber. A gente vai resolver. E aí, o que, que eu faço? Eu faço com que o meu time, ele se ajuda. Então, muitas vezes, eles chegavam na Infracommerce, tinha muito, muito erro operacional, muito cliente, né?
Uhum.
Aconteceu isso, isso, isso. Mas a gente já fez isso, isso, isso. Por quê? Porque eu sou assim, né? Tá bom, mas e aí? Como que a gente vai fazer? Ah, como que a gente pode... Paty, tem que ir esse problema. Ah, eu acho que a gente pode fazer assim, assim, assim. O que, que você acha? Ah, verdade. Então, você vai ensinando o seu liderado a pensar. Como é que eu faço determinada... Como é que eu saio de uma selada? Eu entro em várias seladas, tá?
É, e eu acho que é muito dessa geração mais nova, né? Se você não explicar pra eles o porquê, qual o objetivo, o motivo, fica... Parece que não consegue ele engajar como a gente, né? A gente já nasceu com uma coisa de um já senso vai. De dono, de dor, de resolver. Mas pra eles vai. É muito porquê.
É, a gente tem que explicar, né, o início, meio e fim, que não é o meu perfil, né, o meu perfil é, vamos resolver, tem problema aqui, vamos resolver, depois a gente vê a causa, primeiro vamos tirar isso da frente, então, isso eu acho que é o que a gente precisa passar para os nossos liderados, né, você precisa entender, sim, mas é o momento de você entender ou é o momento de você resolver?
Exato, primeiro resolve, depois vamos
reconsertar.
E vem com três soluções, né?
Exato. E aí, eu sim, tenho muito esse sentimento de devolver o que eu recebi na minha carreira. Que eu legal. Tive muitas pessoas inspiradoras. Uhum. E aí, hoje, eu faço parte da Liga Digital.
Ai, que legal.
Que é um projeto social para jovens de baixa renda. E a gente prepara esse jovem para o mercado de trabalho. Então, eu acho que eu nem posso ser professora. Porque se eu for professora, eu vou pirar a cabeça da molecada.
Você tem uma passagem de professora, né, também?
Tenho, na ComSchool.
Ah, legal. Ah,
mas é diferente, né? Você falar do que você sabe para quem tem uma base.
Uhum.
E você falar do que você sabe para quem não tem base nenhuma.
Base nenhuma.
Então, para eles que estão entrando no mercado de trabalho, a gente precisa falar certinho, né? Olha o fluxo, olha o processo. E eu acho que eu não tenho essa pegada ainda. Mas é o que eu te falei, né, no início. Eu estou sempre aprendendo, eu quero sempre aprender e eu... Sempre quero ser uma pessoa melhor que ontem e amanhã vou ser uma pessoa melhor que hoje. Porque a gente está em constante evolução.
Exato.
Se a gente não parar e reconhecer que a gente errou e mudar a rota, acho que o ponto principal, Ju, é a gente reconhecer que a gente está errado.
É, e se você não está errando, você não está se desafiando o suficiente, né?
Por isso que eu falo que eu me desafio todos os dias e vamos embora.
É isso. Acho que foi um super papo. Tem um super desafio agora esse ano de transformação digital, né, na Taif.
Tenho. A galera tá me ajudando bastante lá.
É uma super marca, acredito que tem muito...
Ai, a gente vai balançar o mercado.
Vai mesmo. E você já tem muita bagagem, né, com o Ikezaki, então...
É, tenho.
Um pouco mais fácil.
Um pouco mais.
Um pouco. Transformação digital nunca é fácil.
Nunca é. Mas a galera tá bem empenhada lá. No começo, assim, tudo é um bicho de sete cabeças, mas agora todo mundo... Paty, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Olha, até brinde as pessoas do marketing estão falando pra mim. Vem, o que você acha disso daqui pra gente colocar? Ó, isso aqui dá no e-commerce, hein?
Ah, legal.
Então, a galera já tá mais engajada ali, né? Falando, pensando mais digital.
Legal. Ah, muito obrigada por vir aqui hoje.
Obrigada
Adorei o bate-papo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. E acho que é muito legal ver essas dores que você teve lá no início e a gente dá mais valor para as tecnologias que a gente tem hoje.
Eu nunca reclamo da tecnologia. Eu nunca reclamo.
Quem chegou agora reclama muito da plataforma, do problema... E olha aí, quanta coisa que a gente falou hoje, né?
Quanta coisa. A gente passa por muita coisa, né, do início.
Eu
não reclamo de tecnologia, por favor, façam o IA. IA não é para preguiçoso.
Exato.
É para ajudar a gente na produtividade, ganho de escala. Vambora.
Pensar muito mais para frente, né?
É, pensar aberto.
Aberto. Obrigada, Paty, por
estar
aqui, gente. Obrigada, gente. Estamos
esperando
mais um episódio. Sigam a gente no Spotify, no YouTube, no Instagram. Toda sexta-feira um episódio novo aqui no Líderes Digitais.